está com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português África e Mundo neste sábado 26 de outubro de 2024. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Jaime Faria está na produção. Votos então para um sábado e bom fim de semana. Pode escutar-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM também na Guiné-Bissau. Estamos em Bissau com a Rádio PGP Capital FM. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos em FM com as rádios Leste FM e a Sitchanouk em Buba e a Rádio Papagaio. Pode ouvir ainda a Voz da América em FM, na cidade de Catió, é a Rádio Educativa, a nossa parceira. A nossa parceira em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo estamos em FM com a Rádio Lerobando. Não esqueça, estamos também em FM em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, a nova Rádio Paz é a nossa parceira na cidade de Quelimane. E na Beira estamos com a Rádio Pax. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar sobre Moçambique, onde foram anunciados os resultados das eleições de 9 de outubro. Depois falaremos do desencanto das populações dos países que constituem a Aliança dos Estados do Sahel. Mas agora é a atualidade noticiosa no mundo.
Em Moçambique foram encontrados 3 mortos com sinais de degolação no distrito de Macónia, na província de Cabo Delgado. A família atribui as mortes ao grupo armado que assola a província e informou que os cidadãos se encontravam desaparecidos há 3 dias. Ainda em Moçambique, o candidato independente Venâncio Mondlane pediu que a oposição moçambicana se una contra os resultados eleitorais apresentados esta semana, que dão a vitória a Frelimo. Numa intervenção feita na rede social Facebook, Mondlane disse que estão reunidas as condições para se formar uma frente única com os mesmos ideais que lute pelo povo. Mondlane encontra-se em parte incerta por motivos de segurança. Entretanto, o governo chinês felicitou o candidato da Frelimo, Daniel Chapo, denominando-o de presidente eleito, reafirmando a vontade de trabalhar com Moçambique a fim de aprofundar ainda mais a parceria cooperativa estratégica abrangente e trazer mais benefícios aos povos dos dois países. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Lin Jian, disse, e passo a citar, como país amigo de Moçambique, a China está satisfeita por ver o sucesso das eleições presidenciais, parlamentares e dos governos provinciais de Moçambique. Expressamos as nossas felicitações ao Partido Frente de Libertação de Moçambique e ao presidente eleito Daniel Chapo. A China recordou que no próximo ano marcam os 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países, sublinhando atribuir grande importância às relações entre as duas nações. No Sudão, pelo menos 50 pessoas foram mortas no centro do país num ataque de paramilitares das Forças de Apoio Rápido, RSF, que cercaram aldeias inteiras na área, disse um grupo local pró-democracia hoje. Mais de 200 pessoas ficaram feridas, segundo o grupo, que denunciou a impossibilidade de evacuar os feridos devido aos bombardeamentos e aos atiradores furtivos da RSF. O Sindicato dos Médicos Sudaneses apelou às Nações Unidas para que insistissem na criação de corredores humanitários seguros para as aldeias. Em Portugal decorrem hoje 2 protestos em resultado da morte do luso-cabo-verdiano Odair Muniz, no bairro do Zambujal, que foi baleado por um agente da polícia. Centenas de pessoas juntaram-se ao movimento Vida Justa, que reúne em Lisboa ainda outros 80 movimentos e coletividades a pedir justiça pela morte de Odair Muniz. Por seu lado, no protesto convocado pelo Partido de Extrema-Direita Português, Chega, apela-se ao respeito pelos agentes da autoridade. Odair Muniz, um cidadão de Cabo Verde, morador no bairro do Zambujal, em Lisboa, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de segunda-feira no bairro da Cova da Moura. A morte gerou uma onda de protestos no país. Israel afirma ter concluído um importante ataque contra o Irão. Em comunicado divulgado na madrugada de sábado, as Forças de Defesa de Israel afirmaram que os seus aviões de guerra regressaram em segurança à casa depois de terem realizado ataques precisos e orientados contra alvos militares numa série de zonas do Irão. O comunicado foi emitido horas depois de terem surgido os primeiros relatos de explosões no Irão. O site Notícias Estatal Iraniano citou a Organização de Defesa Aérea do país para confirmar o ataque. Entretanto, o vice-presidente iraniano, Mohammad Reza Aref, já respondeu no X com uma bandeira da República Islâmica e escreveu que o poder do Irão humilha os inimigos da pátria. Entretanto, o Irão disse também ter o direito a defender-se. Um oficial da defesa dos Estados Unidos disse à Voz da América que foram informados sobre os ataques, mas que não estão envolvidos. O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris foram informados sobre a operação em Israel. Uma notícia para notar que no próximo mês vai decorrer em Baku, Azerbaijão, a COP29, ou Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, onde se esperam novas medidas para combater os efeitos das alterações climáticas no país. Eu sou a Paula Alves Silva, continuo na nossa emissão.
Obrigada. Estas as notícias da atualidade no mundo neste sábado. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
A Polícia da República de Moçambique disse ter detido 371 pessoas durante as manifestações realizadas na quinta-feira, no dia em que foram anunciados os resultados finais das eleições que deram a vitória a Frelimo, ao seu candidato presidencial, no escrutínio presidencial, legislativo e a nível dos governadores provinciais. Aqui um sumário do que se passou com o Álvaro Lugier Andrade.
No balanço feito aos jornalistas, o porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique acrescentou que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas. Indivíduos de conduta criminosa protagonizaram manifestações desordenadas nas vias públicas, queimaram pneus nas rodovias, vandalizaram e destruíram bens públicos e privados, arrombaram estabelecimentos comerciais e saquearam vários bens, afirmou Orlando Mudamana. Ele ainda elencou 19 casos de desordem pública, 17 estabelecimentos saqueados e vandalizados, 11 vandalização de instituições públicas e privadas, 2 viaturas incendiadas e uma tentativa de invasão de um posto policial. O porta-voz da polícia não se referiu a mortes, mas na província de Manica, 3 pessoas morreram nos confrontos entre a polícia e manifestantes na capital Chimoio, na quinta-feira, de acordo com o hospital e com fontes familiares. Em Nampula, a Voz da América confirmou um morto nos protestos no dia em que foram anunciados os resultados das eleições. Durante aquele dia, Maputo houve uma presença policial musculada, mas ao cair da noite, na estrada circular de Maputo, concretamente no município da Matola, um grupo de manifestantes começou a incendiar pneus e a montar barricadas, impedindo a circulação normal dos carros. A polícia foi obrigada a intervir para dispersar os manifestantes. Os protestos mantêm-se um pouco por todo o país, a pedido de Venâncio Mondlane, candidato presidencial apoiado pelo Podemos, o segundo partido mais votado para o Parlamento, que denuncia fraudes e diz que vai recorrer ao Conselho Constitucional. A Comissão Nacional de Eleições confirmou, na quinta-feira, que o candidato de Frelimo, Daniel Chapo, ganhou as eleições presidenciais de 9 de outubro com 70,67% dos votos. O candidato apoiado pelo Podemos, Venâncio Mondlane, obteve 20,32%. Foi assim o segundo colocado, enquanto o grande derrotado foi o presidente da RENAMO, o maior partido de oposição até agora, Ossuf Mohamed, com apenas 5,81% dos votos. Lutero Simango, presidente do MDM, conseguiu 3,21% dos votos. No Parlamento, a Frelimo aumentou em 11 o número de deputados em relação à atual legislatura. No próximo ano, terá 195 deputados. O Podemos passa a ser a segunda força com 31 deputados. A Renamo, até agora, maior partido da oposição, elegeu apenas 20, e o MDM, 4. Albino Forquilha vai ser o novo líder da oposição em Moçambique. A Frelimo elegeu os 11 governadores provinciais.
A plataforma mediática holandesa ZEM publicou recentemente os resultados de uma investigação que intitulou Hotel Kremlin no Mali, Níger e Burkina Faso, em que indica uma diminuição do apoio popular às juntas militares que governam estes três países, agora unidos na Aliança dos Estados do Sahel. O desencanto, segundo eles, fica a dever-se à continuação das dificuldades em lidar com insurreições islamitas e as dificuldades do dia-a-dia das populações, que os militares tinham prometido resolver quando derrubaram os anteriores governos civis, afastaram os seus apoiantes ocidentais, acima de tudo os franceses, e tomaram o poder naqueles três países da Aliança dos Estados do Sahel. Os nossos politólogos Rui Neumann e Ralu Braga Pires falam-nos do que pode levar ao desencanto das populações nestes países. É mais uma rubrica de 2 R's, a África Ocidental. Norman, Mali, Burkina Faso e Níger são governados por líderes militares que derrubaram governações civis, líderes civis, porque diziam que estavam em conluio com a França, exploravam os recursos naturais, mas tinham também a questão da segurança, dizendo que com a ajuda das forças estrangeiras, como as francesas, não tinham conseguido debelar as insurgências islamitas. Neste momento, e segundo uma reportagem de investigação, aparentemente o apoio que estas juntas militares tiveram no início da população civil, parece que a população civil começa a ficar ou está um pouco desiludida. O que é que se sabe desta situação em termos do apoio que estas três juntas militares poderão ter ou poderão não ter e a razão que pode levar a isso?
Em primeiro lugar, temos que ter em conta que, digamos, a adesão da população a estas juntas militares e que indiscutivelmente os apoiaram quando os golpes de Estado foram postos em prática, essa adesão da população tem um prazo de validade. E esse prazo de validade termina quando as promessas que são feitas e os motivos que levaram os militares a dar os golpes de Estado não corre como previsto e, por outro lado, piora até. Temos uma referência gravíssima desse estado de situação da segurança, que é um dos pontos que leva o desencantamento da população, que é 43% dos ataques terroristas no mundo inteiro aconteceram precisamente nestes três países do Sahel, o Burkina, o Mali e o Niger. Portanto, aqui já temos uma referência em que a população é a principal atingida, porque tem provocado inúmeras vítimas civis. Há outro fator, que é o fator económico. Estes três países estão mergulhados com uma inflação abismal. A saída da CDAO, de certa forma, acentuou um pouco mais, não na dimensão que na altura vários especialistas falavam que poderiam acontecer, mas porquê? Porque apesar dos três países do Sahel que nos referimos, o Burkina, o Mali e o Niger, representarem 57% de toda a superfície dos países da CDAO, representa também, por outro lado, só 10% do PIB. Ou seja, a atividade nestes três países é fundamentalmente a agricultura e a criação de gado e a indústria é praticamente inexistente. O que é que isto levou? Levou ainda uma taxa de desemprego que já era elevadíssima, ainda mais elevada. A inflação, os produtos triplicaram de primeira necessidade, triplicaram de preço, ao que se junta também a problemas do abastecimento de eletricidade e até mesmo nas telecomunicações, em que os cortes são muito frequentes, e podemos acrescentar ainda que o período das chuvas nesta região, agravou muitíssimo mais a situação, agiu principalmente o Niger, o que mostrou que os militares podem ser bons militares, mas na gestão de um país tem sido muito delicado. E por isso a população, a juventude, que ainda está, de certa forma, naquela dinâmica do nacionalismo, da questão da soberania, na excitação da expulsão do símbolo do colonialismo, neste momento começa a ter o reverso da medalha. E aqui vai jogar outro fator que leva ao mesmo descontentamento, que é a limitação da liberdade de expressão, o controle dos órgãos de comunicação social, que provoca ainda mais o acentuar desta contestação, deste desencanto e até mesmo pode gerar uma revolta, não é?
Raul, portanto, os civis, não é? Os nigerinos, os malianos e os burkinabos, a esperança deles, quando eles apoiaram estas juntas militares, era que se restaria uma mudança positiva nas suas vidas. Aparentemente, isto depois até destas juntas terem, de alguma forma, convidado o mercenário russo Wagner para o país como alternativa às tropas francesas, aparentemente, poucas mudanças positivas eles veem nas suas vidas. O que é que sabe do que é viver nestes países neste momento? Que leva a este desencanto, por assim dizer, segundo esta investigação que foi feita por este grupo ZEM, intitulado Hotel Kremlin?
Quem aver em massa a este movimento e esta contestação antifrancesa é a população menos instruída e a instruída mais recentemente, que é este grosso da população jovem. E, portanto, há aqui um deslumbre inicial que o deslumbre foi de tal maneira, subiu-se tão alto que a queda agora foi ainda maior. A decepção é ainda maior. E a decepção neste ponto, em dois pontos que o Rui referiu. O primeiro é o desemprego. Desemprego esse que quem não está ancorado a esta questão do nacionalismo e do panafricanismo e está ancorado a questões mais religiosas torna-se presa ainda mais fácil para ser recrutado pelos grupos jihadistas. Este é um primeiro ponto. E um segundo ponto é este, de facto, da limitação das liberdades civis e políticas, da atividade política, da atividade jornalística. Portanto, todo o intelectual, todo o jornalista, todo o urbano que tem alguma coisa para dizer, neste momento sente-se em momento de autocensura, porque percebe claramente que não é o seu momento, que as coisas não tiveram o caminho que se desejaria. Por outro lado, referiste os Wagner. Por outro lado, havia esta desilusão com a ação dos franceses relativamente aos movimentos jihadistas. A verdade é que os Wagner estão a aplicar no Sahel exatamente a mesma técnica que aplicaram na Chechênia, que é em qualquer ponto onde entram, varrem tudo o que está à sua frente e estão, sobretudo, em ambiente inóspito numa Interlândia, onde não há imagem e onde não há imagem não há notícia e, portanto, haverá uma série de massacres que foram feitos nestes três países pelas forças Wagner, que não estão documentados, que não são oficiais e, portanto, mas por terem acontecido, isto cria uma urticária e uma rejeição na população. Eu diria que o que está a acontecer nestes três países, para a França, para a Europa, para o Ocidente, acaba por ser bom no sentido em que a política da vacina está a ser aplicada. Está a começar a haver uma rejeição da população a esta opção destes três. E, portanto, isto poderá ser um sinal muito importante para as próximas eleições legislativas no Senegal e para os planos que o novo presidente do Senegal tem para o país e para toda a região. O que está a acontecer na Aliança dos Estados do Sahel pode servir como um indicador do que será ainda pior caso a presidência do Senegal leve avante ela própria também uma desvinculação da CDAO e uma desvinculação do Franco CFA. Se assim for, os próximos momentos serão terríveis, porque são os momentos da transição que são sempre os piores.
Antes de mais, os três países da CDAO têm anunciado repetidamente que vão sair do Franco CFA, enquanto não saíram. Não é? Saíram da CDAO, mas permanecem na UEMOA. Mas um aspecto importante é que esta aliança dos três países do Sahel, que é uma nova configuração local do pretérito G5 Sahel, baseou-se num acordo militar, que era na assistência mútua militar, o famoso acordo Lipatko-Gourma. E daqui evoluiu para a confederação, como eles próprios a definem, a Confederação da Aliança dos Países do Sahel. Estava estabelecido uma assistência mútua militar no combate ao terrorismo e aos grupos rebeldes. Aqui era a gênese de toda esta situação, para além de quererem a saída dos franceses da Operação Barkhane, mesmo das tropas que estavam presentes de apoio europeias, tal como a gente assistiu a todo esse desenrolar. Só que a assistência mútua militar não funcionou. Os únicos casos que a gente viu foi algumas operações, e muito tímidas, de Burkina Faso no Mali e do Mali no Burkina Faso, mas foram duas ou três operações sem grande destaque. Tanto que vimos quando as forças das FAMA, as Forças Armadas Malianas, juntamente com os Wagner, sofreram uma derrota gigantesca em Tizouaten, face aos rebeldes separatistas do CSP, que defendem a independência da Zawad. Não houve imediatamente uma assistência do Niger, nem houve uma assistência de Burkina Faso. Muito pelo contrário, quando eu digo muito pelo contrário, é que provocou que um grupo rebelde do Niger, nigerino, fizesse uma aliança tática e militar com o CSP no Mali. Quando vemos este quadro das alianças, paradoxalmente, as alianças têm decorrido de melhor forma entre os grupos jihadistas que propriamente entre os Estados. Outro facto que é ilustrativo deste falhanço, digamos, para já, não é? Pode ainda estar a articular o funcionamento dessa assistência mútua militar, mas nunca vimos no cenário maliano, nem no cenário nigerino, muito menos no Burkina Faso, operações conjuntas militares de burkinabés com malianos e nigerinos. Ou, no caso do Mali, no norte, que é a zona mais violenta, tal como o norte do Burkina, operações conjuntas de soldados nigerinos, malianos e burkinabés. Ou seja, essa situação não funciona. Eu referi Tizouaten, que é considerada a grande derrota das Forças Armadas Malianas, mas principalmente dos Wagners. Essa derrota dos Wagners face aos rebeldes da Azawad, do CSP, também provocou um eletrochoque na população burkinabé do Niger e na população maliana, em que dizem, afinal, os russos e os Wagners, como ainda chamam o corpo expedicionário africano russo, que é a mutação da Wagner, que está em extinção em todos os países onde ela está presente, em que dizem, afinal, eles não estão em condições para nos proteger e eles têm mais a missão de proteger os atuais chefes de Estado. Eu recordo que os cinco coronéis da Junta Militar de Bamako agora autopromoveram-se em generais, em que a Assimi Goïta de coronel passa para o general supremo, ou seja, aquele que tem a maior patente no país. Isto é um apontamento que acrescento, pura e simplesmente, porque tem um grande impacto na população, que tem sido forçada a permanecer silenciosa.
Mas uma das coisas também que a Aliança dos Estados do Sahel tem é não só essa vertente da segurança, da defesa, está também uma questão de comércio, e isto para contrariar de alguma forma as sanções que tinham sido impostas pela CDAO. Isto tem funcionado de alguma maneira?
Na minha opinião, não. Porquê? Porque o principal do comércio dos três países que estamos a falar, o Mali, Niger e o Burkina, nas relações comerciais é principalmente com os países da CDAO e principalmente o Niger, com a Nigéria e, por outro lado, o Burkina Faso, até mesmo com a Costa do Marfim. É verdade que ainda existem, digamos, a circulação de pessoas, bens e mercadorias, mas tende a desaparecer, se efetivar, não é? Que ainda não é efetiva, a saída imediata do quadro da CDAO e aproximarem-se ainda mais e acentuarem no quadro da União da UEMOA. Mas ainda não conseguiram essa aliança comercial. A única coisa que conseguiram foi uma livre circulação entre estes três países, que na realidade já existia, porque faziam parte da própria CDAO. Vamos ver agora como é que se passa caso a caso nas relações bilaterais e não multilaterais, como o Mali vai resolver a escoação dos seus produtos pelos portos mauritanos, também não está excluído pelos os portos do Togo, visto que as relações de Benin com o Niger são muito mais tensas, assim como com o Burkina Faso, mas eles vão ter que resolver caso a caso, digamos, com acordos bilaterais e não numa organização multilateral como era a própria CDAO. Este tem sido, a parte económica tem sido uma das maiores preocupações dos países da Aliança do Sahel.
Dizer que a dependência da Interlândia é estar dependente dos Estados ribeirinhos. Falou-se aqui de vários Estados, não se falou do Senegal. Eu quero chamar ainda mais a atenção para a importância do Senegal em todo este quadro, e nomeadamente do Porto de Dakar, que é um polo central no desenvolvimento do Sahel Ocidental.
Leo Braga Pires e Rui Norman, muito obrigada, e como sempre, vamos continuar juntos.
Sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E assim, amigos, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América deste sábado, 26 de outubro de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão, despede-se o Jaime Faria, que esteve na produção, e a Ana Guedes na apresentação. Votos então de um bom resto de sábado. Então, até amanhã. Até lá, um abraço e fiquem bem.
Mistura dos nossos ancestrais. O samba é a mistura. Música.